Módulo 06 – O Sistema Remuneratório, Parte 1. Artigos 66 a 85 da Lei Complementar 840 de 2011. Tempo estimado de áudio, 34 minutos. Antes de começar. Oi. Este módulo é sobre dinheiro. O dinheiro que entra na conta do servidor todo mês, de onde ele vem, quem decide o valor e quais são os limites por cima e por baixo. E eu preciso te contar uma coisa antes de qualquer outra, este é um dos módulos mais cobrados da lei inteira. 20 artigos, e quase todos rendem questão. Não? Porque sejam difíceis eles não são, mas porque estão cheios de números, percentuais e listas fechadas. E número é o brinquedo favorito de qualquer banca. É fácil demais trocar 5 por 10 e ver quem percebe. Então a gente vai devagar aqui. O caminho do módulo tem 4 etapas, e se você guardar essa ordem na cabeça, não se perde mais. Primeira etapa, a lei escolhe um modelo de pagamento entre dois possíveis. Segunda, ela trava esse valor por cima, com um teto, e asterisco asterisco por baixo asterisco asterisco, com o salário mínimo. Terceira, ela abre a remuneração e mostra as peças que ela tem dentro. Quarta, ela lista os adicionais que mexem na conta mês a mês: trabalho insalubre, trabalho perigoso, hora extra, trabalho de madrugada. Modelo, limite, peças, adicionais. Nessa ordem. Quem entende isso nunca mais confunde subsídio com remuneração numa pegadinha. E confundir esses dois é o erro mais comum do módulo inteiro. Parte 1 – Os dois jeitos de pagar um servidor. Ou um, ou outro. Nunca os dois. A lei tem dois modelos de pagamento, e eles não se misturam. Um servidor recebe por subsídio ou recebe por remuneração. Não existe meio termo, não existe mistura dos dois num mesmo contracheque. Vamos por partes, começando pelo mais simples. Subsídio, o valor que vem fechado. Subsídio é parcela única. Um valor só, fechado, sem pendurar vantagem nenhuma por cima. Agora, sem pendurar nada seria forte demais, e a lei sabe disso. Ela abre uma lista de coisas que podem, sim, ser somadas ao subsídio. Só que essa lista é fechada, o que está nela entra, o que não está fica de fora, e não adianta argumentar. O que entra, o 13º, o adicional de férias, o auxílio natalidade, o abono de permanência, o adicional por serviço extraordinário, o adicional noturno, as verbas indenizatórias e a remuneração de cargo em comissão ou de substituição. 8 coisas. Fora dessas 8, nada. Analogia, é o prato feito do restaurante. Vem montado do jeito que o cardápio anuncia, e o que acompanha já está combinado ali na descrição. Você não escolhe um acompanhamento que não está escrito no cardápio só porque teve vontade. Moral da história, subsídio vem fechado, e a lista do que se pode acrescentar a ele também. Remuneração, o modelo que soma. Remuneração é o modelo aberto, e funciona por soma. Parte de um valor de base. o vencimento básico e vai acrescentando vantagens por cima. Que vantagens? Permanentes, ligadas à peculiaridade daquele trabalho, pessoais. Periódicas, eventuais, indenizatórias. A gente vai destrinchar cada uma dessas famílias mais para a frente no módulo. Por enquanto guarda só o mecanismo, base. Mais acréscimos. Moral da história, remuneração é buffet. Você começa com o prato do vencimento básico e vai somando o resto. Analogia, olha a sua conta de luz. Tem o valor da energia que você gastou. E embaixo dele vem taxas, bandeiras e contribuições que aparecem conforme o mês foi. O número final é sempre uma soma de camadas. E quanto vale um dia? E uma hora? Às vezes a administração precisa saber quanto vale um único dia de trabalho daquele servidor, ou uma única hora. Para isso a lei dá duas contas prontas. O valor diário é a retribuição do mês dividida por 30. O valor horário é a retribuição do mês dividida pelo quíntuplo da carga semanal. Quíntuplo é 5 vezes. Então, se a carga é de 40 horas por semana, 5 vezes 40 dá 200, e é por 200 que se divide. Nas duas contas ficam de fora as verbas eventuais, as indenizatórias, o adicional noturno, o adicional por serviço extraordinário e aqueles acréscimos do artigo 67, que a gente listou há pouco. O detalhe que rende questão está no número 30. É 30 sempre. 30 em janeiro, 30 em fevereiro, 30 em qualquer mês. Não interessa se o calendário daquele mês tinha 28 dias, ou 31, ou 22 dias úteis. Analogia, o aluguel se divide por 30 para achar a diária, e ninguém refaz a conta em fevereiro. O mês do calendário encurta a conta, não? Moral da história, o dia vale o mês dividido por 30, 30 fixo, não? Os dias úteis do calendário. Exemplo, o auditor fiscal Otávio recebe subsídio de R$18.000 em parcela única. Sobre esse valor incidem o 13º e o adicional de férias. Porque os dois estão na lista da lei. Se amanhã aparecer uma portaria interna criando uma gratificação nova para o setor dele, essa gratificação não pode ser somada ao subsídio dele. Do outro lado do corredor, a técnica administrativa. Solange recebe por remuneração vencimento básico de R$3.200, mais gratificação de risco, mais adicional de qualificação. Os três se somam todo mês. No contracheque dela. Atenção na prova, a banca escreve que qualquer vantagem pode ser acrescida ao subsídio. É falso. A lista do artigo 67 é taxativa em latim, se diz asterisco números. Clausus asterisco, número fechado, e o que não está nela não entra. O segundo truque é mais discreto, ela troca a divisão por 30 pela divisão pelos dias úteis do mês. Parece razoável, soa até mais justo, e está errado. Parte 2: o que não pode cair e o que não pode subir. Irredutibilidade, o escudo, e o que exatamente ele cobre. Vencimentos e subsídios são irredutíveis. Não podem ser reduzidos. Frase bonita e simples. Só que ela esconde uma sutileza, e é exatamente ali que a banca arma o alçapão. A irredutibilidade não cobre a mesma coisa nos dois regimes. No regime de remuneração, o escudo protege os vencimentos, quer dizer, o vencimento básico mais as vantagens permanentes. E só isso? Ele não protege o total que caiu na conta naquele mês, porque nesse total tem coisa eventual, tem coisa que aparece um mês e some no outro. O que é eventual pode sumir sem ferir regra nenhuma. No regime de subsídio, como tudo é parcela única, o escudo cobre o valor inteiro. Não tem como separar, tudo é uma coisa só. Moral da história, a irredutibilidade protege os vencimentos, não o total do contra-cheque. No subsídio, protege tudo, porque tudo é a mesma parcela. Analogia, o seguro do carro cobre o carro, não a sacola que você esqueceu no banco de trás. Salvo quando o carro e a sacola são a mesma coisa. O teto, a toga do desembargador. Agora olha para cima. Nenhuma remuneração, nenhum subsídio, nenhum provento de aposentadoria e nenhuma pensão do Distrito Federal pode superar o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Esse é o teto. É uma linha, e nada passa dela. E não adianta alegar que o dinheiro vem de fontes diferentes, um pedaço de um cargo, outro pedaço de uma pensão, outro de uma função. Somasse tudo primeiro, e só depois se compara com o teto. O teto olha o conjunto, não as parcelas separadas. Quando o subsídio dos desembargadores muda, o novo valor do teto é publicado no Diário Oficial. Leia esse desenho em voz alta comigo. Lá em cima tem uma linha horizontal, é o teto, o subsídio dos desembargadores. Embaixo dela sobem três colunas, uma de cargo, uma de pensão, uma de função. Elas não são medidas uma por uma contra a linha. Elas primeiro se juntam numa coluna só, e é essa coluna somada que a linha mede. Analogia, limite de peso na bagagem despachada. Não interessa que uma mala é sua e a outra é presente da sogra. A balança pesa o conjunto e o número que aparece no visor é um só. Moral da história, o teto do Distrito Federal usa a toga do desembargador. É. Ele não pergunta de onde veio cada parcela, soma primeiro, compara depois. O que passa por baixo da linha? Nem tudo entra nessa conta. Algumas parcelas ficam de fora do cálculo do teto, e por isso podem existir sem que ninguém corte nada. São seis, o 13º, o adiantamento de férias, o adicional de férias, o auxílio natalidade, o auxílio pré-escolar e as verbas indenizatórias. Moral da história, o 13º e as parcelas de férias não entram na medição do teto. Se não entram na conta, não há excesso a cortar. Analogia, a bolsa de mão não vai para a balança do despacho. Ela viaja com você e ninguém pede para tirar peso por causa dela. Exemplo, o procurador Vinícius acumula a remuneração do cargo efetivo com a pensão deixada pela esposa falecida. Somadas, as duas ultrapassam o subsídio dos desembargadores. o que exceder é cortado é o que se chama de abate-teto. Só que a parcela referente ao adicional de férias dele continua sendo paga normalmente à parte, porque essa parcela nunca entrou no cálculo para começo de conversa. Atenção na prova, duas trocas aqui, e as duas são frequentes. A primeira afirma que a irredutibilidade da remuneração protege o total recebido, não. Protege só os vencimentos. A segunda coloca o 13º ou auxílio pré-escolar dentro do cálculo do teto, quando a lei os exclui com todas as letras. Vale conhecer também o entendimento do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 606.358, que virou o tema 377 de repercussão geral, o teto constitucional incide sobre a soma das remunerações de cargos, empregos e funções públicas que podem ser acumulados, e cada ente da federação usa como parâmetro o subsídio do respectivo poder. Parte 3. O piso que ninguém fura. Vencimento básico é posição, não é número solto. Vencimento básico não é um valor que alguém escolheu de cabeça. É uma asterisco posição. Numa escala asterisco, cada padrão da carreira tem o seu, fixado na tabela de remuneração daquela carreira. E quem escreve essa tabela também não escolhe no chute. A lei que cria a carreira precisa olhar para quatro coisas antes de definir cada valor: a natureza do cargo, o grau de responsabilidade e a complexidade dele, os requisitos que se exigem de quem vai entrar, e as peculiaridades próprias daquele cargo. Analogia: o cardápio de um restaurante. O prato caro é caro porque leva mais ingrediente e mais trabalho de cozinha, não porque o dono acordou disposto naquela manhã. Moral da história: vencimento básico é posição na tabela. E a tabela se escreve olhando responsabilidade, complexidade e requisito de ingresso. E lá embaixo tem um chão. Nem o subsídio nem o vencimento básico inicial de uma carreira podem ficar abaixo do salário mínimo. Se a conta der menos que isso, a lei não deixa passar e não deixa a pessoa de fora. Ela manda complementar até chegar lá. Moral da história: o degrau de entrada nunca fica abaixo do salário mínimo. Faltou, completa. Analogia: aquela régua na entrada do brinquedo do parque. Quem chega abaixo da marca ganha o degrauzinho para alcançar. Ninguém é mandado embora. O detalhe que decide a questão. E agora vem a parte que separa quem leu com atenção de quem passou os olhos. O que acontece com esse complemento? Ele fica pendurado à parte, como um abono avulso. Não? As mesmas parcelas que incidiriam sobre o vencimento básico incidem também sobre o complemento. Para efeito de cálculo, complemento é vencimento básico. Mesma natureza, mesmo tratamento. Analogia: o pedaço de tecido que a costureira acrescentou na bainha vai para a máquina de lavar junto com a calça inteira. Ninguém lava aquele pedaço à parte só porque ele chegou depois. Moral da história: o remendo que leva o salário até o mínimo vira pano da mesma roupa e é medido junto com ela. Exemplo: o agente de portaria Josué acabou de tomar posse. O vencimento básico dele está tabelado em R$ 1.320, abaixo do salário mínimo vigente de R$ 1.412. A administração complementa a diferença de R$ 92. E aqui está o ponto, o adicional por tempo de serviço aqui. Ele tem direito vai incidir sobre o valor já complementado, não sobre os 1.320 da tabela. Atenção na prova, a banca insinua que a complementação até o salário mínimo é um abono à parte, sem nenhuma repercussão nas demais vantagens. Está errado. A lei manda tratar o complemento como parte do vencimento básico para efeito de cálculo das outras parcelas. Parte 4 – As quatro vantagens e o que separa uma da outra. Gratificação, adicional, abono e indenização. Acima do vencimento básico moram quatro tipos de vantagem. Elas têm nomes parecidos, e a prova adora isso. O que separa uma da outra é o destino final de cada uma. Quer dizer, o que acontece com ela lá na frente, se ela gruda no vencimento ou não. Gratificações e adicionais podem se incorporar ao vencimento. Podem. Mas só nos casos e nas condições que a lei apontar expressamente. Incorporação não é regra geral, aqui é exceção, e exceção precisa estar escrita. Abonos seguem essa mesma lógica, dependem de previsão específica. Indenização é o caso diferente. Ela nunca se incorpora. Para efeito nenhum. Em circunstância nenhuma, por mais tempo que a pessoa receba. E a razão é simples de entender, indenização existe para devolver ao servidor um dinheiro que ele gastou. Não existe para elevar o padrão remuneratório dele. Moral da história, indenização é reembolso de bolso, não aumento de salário. Por isso nunca cola no vencimento. Gratificação e adicional até colam, mas só se a lei disser. Analogia, a empresa devolver o que você gastou de combustível não é aumento. Você só recuperou o dinheiro que saiu do seu bolso para trabalhar. A segunda trava, a silenciosa. Tem uma regra aqui que quase ninguém repara na primeira leitura, e ela é ouro puro em questão de prova. Nenhuma vantagem pecuniária serve de base de cálculo para outra vantagem. Elas não se empilham. Cada uma incide sobre a própria base legal e para por aí. Não existe adicional calculado sobre gratificação, nem gratificação calculada sobre adicional. Analogia, o desconto do cupom não incide sobre o desconto da promoção. Cada abatimento sai do preço cheio, um não come o outro. Moral da história, vantagem não puxa vantagem. Cada uma paga a própria conta sobre a própria base do cargo ou da pessoa. Falta distinguir duas famílias que a prova embaralha com frequência. A vantagem permanente relativa ao cargo é a gratificação ou o adicional criado por lei e vinculado àquela carreira, ou ao exercício dela. Ela depende do cargo. A vantagem pessoal depende da pessoa que ocupa o cargo, não do cargo em si. Muda o ocupante e a primeira continua ali, esperando o próximo. A segunda vai embora junto com quem saiu. Moral da história, vantagem do cargo segue a cadeira. Vantagem pessoal segue. Q. quem senta nela. Analogia: o carro da empresa fica na garagem quando o motorista é transferido de setor. A carteira de habilitação vai junto com ele. Exemplo: o perito criminal Danilo recebe duas coisas todo mês. Uma, gratificação de risco, que é vantagem permanente do cargo. E o auxílio alimentação, que é indenização. A gratificação de risco pode, um dia, incorporar-se ao vencimento dele, se uma lei específica assim prever. O auxílio alimentação não vai se incorporar nunca nem depois de 20 anos recebendo sem falhar um mês. Atenção na prova, a pegadinha mais comum troca podem incorporar-se, nos casos previstos em lei por toda gratificação se incorpora automaticamente depois de certo tempo. Falso, depende de previsão legal expressa. E tentam também fazer o candidato aceitar que uma vantagem serve de base de cálculo para outra. Não serve. Parte 5 – Função de confiança e cargo em comissão. Duas situações que parecem irmãs e não são. Um servidor efetivo pode ser chamado para exercer uma função de confiança, ou pode ser nomeado para um cargo em comissão. As duas coisas são parecidas. O tratamento do dinheiro nelas é completamente diferente. Vamos começar pela mais generosa. Função de confiança, leva os dois cheios. O servidor efetivo designado para função de confiança não abre mão de nada. Ele continua recebendo a remuneração do cargo efetivo por inteiro, e ainda soma a ela o valor cheio da função. Somam-se os dois. Sem escolha, sem desconto, sem percentual reduzido. Analogia, o lanche que já vem com a batata inclusa. Você não devolve o sanduíche para poder comer a batata. Moral da história, função de confiança é combo. Leva os dois valores cheios. Cargo em comissão, escolhe um. Agora a outra, e aqui muda tudo. Nomeado para cargo em comissão, o servidor efetivo precisa decidir. São dois caminhos, e ele fica com um. Ou ele mantém a remuneração do cargo efetivo e leva 80% dos vencimentos ou do subsídio da comissão. Ou ele larga a remuneração do cargo efetivo e recebe a comissão integral, 100%. Uma coisa ou outra. Os dois valores cheios ao mesmo tempo a lei não permite, e é exatamente isso que a banca tenta te vender. Em voz alta, de cima desce um caminho só, que é a nomeação para o cargo em comissão. Esse caminho se abre em dois. No da esquerda, o servidor fica com a remuneração do efetivo inteira e mais 80% da comissão. No da direita, ele deixa o efetivo de lado e leva 100% da comissão. Os dois caminhos terminam em pontos separados, e não existe passagem de um para o outro. Ele anda por um só. Moral da história, cargo em comissão é cardápio. Ou 100% da comissão. Sozinha, ou o efetivo mais 80% dela. Analogia, aquela promoção que não acumula com outra promoção. O caixa pergunta qual das duas você quer, e você responde uma só. O detalhe que costuma escapar. Férias, adicional de férias e 13º daquela comissão ou função saem proporcionalmente aos meses de exercício efetivo nela. Quem exerceu 6 meses recebe pelos 6 meses. E essa mesma disciplina alcança quem chega requisitado de fora de outro órgão, de outro poder do Distrito Federal, da União, de um Estado ou de um município. A regra é a mesma para todo mundo. Analogia: quem entra no rateio do churrasco às 16h paga a parte proporcional. Ninguém paga o dia inteiro por ter chegado no meio. Moral da história: férias e 13º da comissão saem por mês trabalhado nela. E vale igual para quem chega requisitado de fora. Exemplo: a servidora efetiva Camila é designada para uma função de confiança de coordenação. Ela recebe o vencimento de analista integralmente, mais o valor cheio da função. Já o servidor efetivo Anderson é nomeado para um cargo em comissão de assessoria e opta pelo valor integral da comissão, o que significa abrir mão, naquele período, do vencimento do cargo de origem dele. Atenção na prova: a troca mais comum apresenta a opção do cargo em comissão, como se fosse cumulativa com o cargo efetivo na integralidade. A lei é clara: ou 100% da comissão sem a remuneração do efetivo, ou a remuneração do efetivo mais 80% da comissão. Nunca as duas por inteiro. Parte 6: quando o ambiente de trabalho paga a mais. Insalubridade e periculosidade. Quem trabalha com habitualidade em local insalubre, ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida, tem direito a um adicional. Insalubre é uma palavra que talvez você não use no dia a dia, então vamos traduzir: insalubre é o lugar que faz mal à saúde de quem fica ali. Não é o lugar que pode explodir de uma vez, esse é o perigoso. Insalubre é o que vai adoecendo aos poucos, o barulho constante, o produto químico no ar, o calor excessivo. E aí vem a regra que a prova cobra: um dos dois, nunca os dois somados. Insalubridade ou periculosidade. Cabendo as duas hipóteses no mesmo caso, o servidor opta por uma. Moral da história: insalubridade e periculosidade não se somam. Cabendo as duas, o servidor escolhe uma. Analogia: duas fitinhas de entrada no mesmo pulso não valem entrada dobrada. Você entra uma vez, com a que preferir. O adicional não é vitalício. Esse adicional acompanha o risco. Ele não gruda na pessoa para sempre. Sumiu a condição que justificou a concessão, cessa o pagamento. Por isso a lei manda a administração manter controle permanente sobre as operações e sobre os locais insalubres ou perigosos. Analogia: o seguro de viagem vale enquanto a viagem existe. De volta em casa, ninguém continua cobrando e ninguém continua cobrindo. Moral da história: o adicional dura enquanto durar o risco. Acabou a exposição, acabou o pagamento. Uma proteção que não tem nada a ver com dinheiro. Atravessando todo esse tema, existe um cuidado que independe de pagamento. A servidora gestante ou lactante deve trabalhar em local salubre e em serviço não perigoso enquanto durarem a gestação e a lactação. Ponto. Receba ela o adicional ou não receba, tenha ela optado por um ou por outro, isso não muda nada. O que a lei manda mudar é o ambiente, não o valor. E para quem lida com raios X ou com substâncias radioativas, o controle é redobrado, exame médico a cada 6 meses, para verificar se a dose de radiação absorvida está dentro do limite que a legislação específica permite. Moral da história, a proteção da gestante e da lactante não depende de adicional nenhum. É o ambiente que muda, não o pagamento. E quem lida com radiação faz exame de 6 em 6 meses. Analogia, ninguém aceita dinheiro para ficar perto de fiação exposta. Tira-se a pessoa do lugar. E quem trabalha perto do risco faz revisão em prazo. Certo, como o extintor que tem data marcada para conferência. Exemplo, a técnica de enfermagem Marisa atua no setor de quimioterapia, com contato habitual a substâncias tóxicas, e recebe adicional de insalubridade em grau máximo. Ao engravidar, é realocada para o atendimento ambulatorial, que é salubre. Ela não perde o vínculo nem sai da carreira, mas o adicional cessa junto com a mudança de função, porque cessou a exposição que o justificava. Atenção na prova, a banca insiste em apresentar insalubridade e periculosidade como cumuláveis. São excludentes, e a lei exige opção. A outra armadilha é dizer que a proteção da gestante depende de ela já receber o adicional. Não depende, o direito ao ambiente salubre existe mesmo sem adicional nenhum. Parte 7. Os percentuais que a prova cobra de cor. A tabela. Aqui é decoreba mesmo, e não tem jeito de fugir. Mas antes dos números, guarda uma coisa que vale para todos eles, a base de cálculo é sempre a mesma, e é o vencimento básico. Insalubridade tem 3 degraus. 5% no grau mínimo, 10% no médio, 20% no máximo. Periculosidade tem um valor só, 10%. Com uma exceção que a banca adora. Na carreira de execução penal, sobe para 20%. Leia esse desenho em voz alta comigo. A linha de cima é a insalubridade, e ela tem 3 casinhas, 5, 10 e 20. A linha de baixo é a periculosidade, e ela tem 2 casinhas só, 10 para todo mundo, e 20 quando é execução penal. Embaixo das 2 linhas está a mesma frase, valendo para as 2, a base é o vencimento básico. Analogia, um ar-condicionado com 3 velocidades e um ventilador com 1. Só. Os 2 ligam na mesma tomada e a tomada aqui é o vencimento básico. Moral da história, insalubridade tem escada, periculosidade tem porta. Mas a conta das 2 passa pelo mesmo caixa, o vencimento básico. A radiação tem tratamento próprio. E radiação ionizante segue os mesmos 3 degraus da insalubridade, 5, 10 ou 20%, conforme o regulamento definir. Já quem opera raios-x ou substâncias radioativas recebe uma gratificação fixa de 10%. Repara na palavra, gratificação, não adicional. Nome diferente. Categoria diferente. Moral da história, irradiação ionizante tem os 3 degraus. Raios-x tem valor único de 10% e não é adicional, é gratificação. Analogia, A diária do hotel varia conforme o quarto. A taxa do estacionamento é a mesma para todo hóspede. Uma se ajusta, a outra não se mexe. O bloco da pandemia. Falta a parte que entrou na lei durante a pandemia de Covid-19. Ela levou ao grau máximo de insalubridade, os 20%, dois grupos, os agentes públicos que atuassem diretamente na prevenção e no combate a pandemias declaradas, e os que atuassem em serviços essenciais durante o período pandêmico. E nomeou carreiras distritais com todas as letras, auditoria de atividades urbanas, os servidores da saúde na linha de frente epidemiológica, as atividades de defesa do consumidor do PROCON do Distrito Federal, e o policiamento e fiscalização de trânsito do DETRAN do Distrito Federal. Tudo isso enquanto perdurasse o respectivo estado de calamidade ou de emergência. Presta atenção nesse enquanto. Esse efeito nasceu com prazo colado nele. Analogia, a tarifa de emergência do táxi em dia de temporal. Sobe enquanto chove, volta ao normal quando o tempo abre. Moral da história, o grau máximo da pandemia vale enquanto durar a calamidade ou a emergência declarada. É regra com data de validade, não regra permanente. Exemplo, o guarda penitenciário Elias recebe periculosidade de 20%, porque integra a carreira de execução penal. Já o vigilante patrimonial de outro órgão, exposto a perigo comum, recebe 10%. E a enfermeira Rosana, escalada para a linha de frente de uma emergência sanitária declarada, passa a receber insalubridade em grau máximo enquanto durar aquela situação excepcional. Atenção na prova, a pegadinha de ouro pega os 20% da execução penal e aplica a qualquer servidor em situação de perigo. Não é isso, o geral é 10, e os 20 são só daquela carreira. O segundo truque apresenta os parágrafos da pandemia como se fossem regra permanente, quando o efeito deles está amarrado à duração do estado de calamidade ou de emergência declarado. Parte 8 hora extra e trabalho de madrugada. Dois números fáceis. O serviço extraordinário que todo mundo chama de hora extra paga 50% a mais sobre a hora normal de remuneração ou de subsídio. O serviço noturno paga 25% a mais sobre a hora trabalhada. 50 e 25%. Só isso. Moral da história, extras são 50, noturnos são 25. Trocou os números de lugar, errou a questão. Analogia, a corrida de madrugada custa o dobro, mas a taxa da bagagem é fixa. Cada acréscimo tem o número dele, e eles não se confundem. A armadilha está no encontro dos dois. E se a hora extra cair de madrugada? Os dois adicionais valem ao mesmo tempo. Só que eles não se somam do jeito que a intuição manda. O adicional noturno incide sobre o adicional de serviço extraordinário. Quer dizer, aplicasse primeiro os 50%. E os 25% do noturno vem depois, mordendo esse valor que já foi aumentado. É cascata. Não é soma. Quem responde 75% na prova caiu direitinho na armadilha que a banca montou. Analogia, a gorjeta do garçom calculada sobre a conta que já tem a taxa de serviço incluída. Ela incide sobre o total maior, não sobre o preço original do prato. Moral da história, o noturno não senta ao lado do extra. Senta em cima dele. Exemplo, o motorista de ambulância Fabrício presta 2 horas extraordinárias no período noturno. Sobre o valor da hora normal aplicasse primeiro o acréscimo de 50% do extraordinário. E sobre esse resultado já aumentado, incide mais 25% do noturno. O cálculo é composto, em 2 etapas. Não é uma soma direta de 75. Atenção na prova, a troca mais frequente inverte os percentuais, colocando 25 para o extraordinário e 50 para o noturno. A outra nega que o noturno incida sobre o extraordinário, tratando os dois como parcelas paralelas, que nunca se cruzam. A lei determina a incidência composta, com todas as letras. Os mnemônicos do módulo. Este módulo tem 2, porque tem 2 tabelas de números para guardar. Cada um resolve uma delas. Primeiro, os percentuais do ambiente. Asterisco asterisco insalubridade sobe de 5 em 5 até 20, periculosidade é 10 sol. Presidiário cobra 20 asterisco asterisco. Agora destrinchando cada pedaço da frase. Insalubridade sobe de 5 em 5 até 20 são os 3 degraus, 5% no grau mínimo, 10 no médio, 20 no máximo. Periculosidade é 10 valor único, o mesmo para qualquer servidor exposto a perigo. Só o presidiário cobra 20 à exceção da carreira de execução penal, que recebe 20%. O presidiário da frase é a imagem que lembra o servidor que trabalha dentro do presídio. Não é o preso, é quem trabalha ali. E vale lembrar o que fica implícito na frase inteira, todos esses percentuais incidem sobre o vencimento básico. Recita a frase inteira de uma vez, sem parar no meio para pensar no significado. O significado volta sozinho depois. Segundo, a ordem do cálculo da hora extra noturna. Extra vem antes, noturno multiplica. Extra vem antes o acréscimo de 50% do serviço. Extraordinário entra primeiro na conta. Noturno multiplica os 25% do adicional noturno vem depois, e incidem sobre aquele total já aumentado. Multiplica, não soma. 4 palavras que te salvam de responder 75. Fechando o módulo. Vamos recapitular em voz alta, que é assim que fica. 1. Existem 2 modelos de pagamento e eles não se misturam. Subsídio é parcela única, com uma lista fechada de 8 acréscimos. Remuneração é vencimento básico mais vantagens. 2. Valor diário é o mês dividido por 30. Valor horário é o mês dividido por 5 vezes a carga semanal. 3. Irredutibilidade protege os vencimentos na remuneração, e o valor inteiro no subsídio. 4. O teto é o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Soma tudo, compara depois. Ficam fora da conta o 13º, o adiantamento e o adicional de férias, o auxílio natalidade, o auxílio pré-escolar e as indenizações. 5. Nem subsídio nem vencimento básico inicial ficam abaixo do salário mínimo. Se ficar, complementa e o complemento conta como vencimento básico para o cálculo do resto. 6. Indenização nunca se incorpora. Gratificação e adicional se incorporam. Só quando lei específica prever. E nenhuma vantagem serve de base de cálculo para outra. 7. Função de confiança soma os dois valores cheios. Cargo em comissão exige escolha, 100% da comissão sozinha, ou o efetivo mais 80% dela. 8. Insalubridade e periculosidade nunca se acumulam entre si. Cabendo as duas, escolhe-se uma. 9. Insalubridade é 5, 10 ou 20. Periculosidade é 10, e 20 só na execução penal. Base de cálculo, vencimento básico, sempre. 10. Hora extra são 50%. Noturno são 25%. E quando os dois se encontram, o noturno incide sobre o extraordinário em cascata, nunca em soma. Se você fixar só duas coisas deste módulo inteiro, que sejam a tabela de percentuais e a cascata do noturno, são elas que aparecem em prova com mais frequência. Até o próximo módulo. Cartão de revisão rápida. Para reler 5 minutos antes da prova. Ponto. Regra. Artigo. Modelos de pagamento. Subsídio, parcela única, ou remuneração, básico mais vantagens, nunca os dois. Arts. 66 a 68. Acréscimos ao subsídio. Lista taxativa de 8 itens, fora dela, nada entra. Art. 67. Valor diário e horário. Diário, mensal dividido por 30. Horário, mensal dividido por 5 vezes a carga semanal. Art. 68. Irredutibilidade. Na remuneração protege os vencimentos, no subsídio, o valor inteiro. Art. 69. Teto. Subsídio dos desembargadores do TJDFT, somasse tudo antes de comparar. Art. 70. Fora do teto. 13º, adiantamento e adicional de férias, natalidade, pré-escolar, indenizações. Art. 70. Vencimento básico. Posição na tabela, fixada por natureza, responsabilidade, complexidade e requisitos. Arts. 71 e 72. Piso. Nunca abaixo do salário mínimo, a diferença é complementada e conta como básico. Art. 73. Incorporação. Indenização nunca, gratificação e adicional só se lei específica prever. Arts. 74 e 75. Base de cálculo. Nenhuma vantagem serve de base para outra vantagem. Art. 76. Função de confiança. Remuneração efetiva integral mais o valor cheio da função. Art. 77. Cargo em comissão. Efetivo mais 80% da comissão, ou 100% da comissão isolada, opção. Art. 77. Insalubridade x periculosidade. Excludentes entre si, cabendo as duas, o servidor opta. Arts. 79 a 82. Gestante e lactante. Local salubre e serviço não perigoso, independentemente de adicional. Arte 82. Percentuais. Insalubridade 5%, 10% ou 20%, periculosidade 10% e 20% na execução penal. Arte 83. Raios X gratificação fixa de 10%, não é adicional. Arte 83. Serviço extraordinário. Acréscimo de 50% sobre a hora normal. Arte 84. Adicional noturno. Acréscimo de 25%, incidindo sobre o extraordinário, em cascata. Arte 85. Mnemônico do módulo, insalubridade sobe de 5 em 5 até 20, periculosidade é 10 só o presidiário cobra 20. E na hora extra da madrugada, extra vem antes, noturno multiplica.